Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias, as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Quantidade ou qualidade? Bom, produto fabricado em massa é o que não falta no mercado, e no mundo da moda, essa estratégia de produção é chamada de fast fashion. Entretanto, nesse episódio vamos falar do que está em contraposição, o slow fashion, que preza a qualidade dos produtos. Para entender sobre o que eu estou querendo tratar, te convido a ouvir a entrevista da aluna Tatiana M, gravada pela aluna Isabela Delgado, com Heloísa Faria, diretora criativa do ateliê de mesmo nome.
Heloísa, qual a filosofia da marca em relação ao slow fashion?
É uma maneira de fazer as coisas, assim, tá intrínseca à construção da marca desde o começo. Então a gente sempre trabalhou com tecidos de reuso, transformando peças vintage. Então sempre teve essa característica de slow fashion, porque você nem teria como produzir em tanta quantidade. A gente acredita que já tem um volume muito grande de roupa no mundo e que é muito importante que a gente saiba da onde vem o que a gente consome e para onde vai o que a gente consome. Então a gente procura transformar roupas antigas em peças novas, usar tecidos antigos em tecidos novos e fazer roupas que tenham uma qualidade, uma durabilidade maior, que você possa passar adiante, que você possa retransformar em outra peça também depois, se você quiser, mas que não seja uma coisa descartável. Isso é o mais importante, assim.
Como que vocês garantem que os seus produtos são produzidos de forma ética e sustentável?
A gente sempre abre como as coisas acontecem dentro da marca. Aqui no ateliê, vocês vão ver, aqui no térreo a gente tem a loja, no andar de cima é o ateliê. Então você vê todos os processos acontecendo. E tudo é de uma maneira pausada e tranquila. E a gente troca muito isso com as clientes, para mostrar como as coisas acontecem. E assim a gente garante. Como somos uma marca muito pequena, bem pequena mesmo, a gente não tem certificados ou ISOs, que são coisas mais complicadas e que precisam de uma estrutura um pouco maior para você conseguir ir atrás. Eu já me informei sobre isso no passado, tive reuniões em ABI, a Best, para saber como funciona, e para marcas pequenas é uma coisa um pouco complexa. Então a gente prefere seguir cada vez mais buscando slow fashion, cada vez mais buscando transparência e mostrar para as pessoas o que acontece de direitinho aqui dentro, para as pessoas entenderem o que é o slow fashion por aqui, né?
Quais desafios que a marca enfrenta ao adotar o slow fashion?
Um dos grandes desafios do slow fashion é mão de obra e compra de materiais, né? Porque como a gente faz uma produção bem menor, de menos peças, enfim, menor quantidade mesmo, então isso impacta no preço, né? Você não consegue fazer uma peça de slow fashion com um preço próximo do fast fashion. Esse eu acho que é um dos maiores desafios, as pessoas entenderem que isso é uma peça especial, que é uma peça muito bem acabada, com tecido bom, com modelagem muito bem acabada, que é uma coisa que é muito característica do slow fashion também. A gente procura fazer uma modelagem muito elaborada, estudada, para que vista bem todos os corpos, assim, né, que forem possíveis. Então, no fast fashion, você muitas vezes encontra, vai numa, sei lá, numa Zara da vida e tal, você olha e fala, nossa, que roupa linda. Aí você vai provar e, de repente, se você usa um 44, dificilmente fica legal no seu corpo. É uma das coisas do slow fashion que a gente entrega também para cliente, é uma peça que te veste bem, sabe? Faz parte do processo. Demora mais por conta disso também.
Como que você vê o crescimento do slow fashion em relação ao mercado atual?
Eu acho que o crescimento do slow fashion em relação ao mercado atual é uma coisa que não tem como evitar. Porque da mesma maneira que tem uma corrente enorme de vamos consumir, vamos consumir, vamos consumir, a gente tem uma nova geração que vem toda digital, que entende qual é o peso desse consumo desenfreado. E tem muita gente que olha isso e fala, pô, tem alguma coisa errada aí. Então não tem como uma coisa não aparecer em contraponto à outra, né? No caso, slow fashion em contraponto ao fast fashion. Nós que somos marcas pequenas, trabalhamos com slow fashion, a gente entendeu que é aqui que a gente tem que trabalhar, é aqui que a gente tem que crescer e focar num produto que realmente tem um valor agregado maior, tem uma carga afetiva maior, sabe? É uma peça que chega pra você e é uma coisa especial e que você muitas vezes participa do processo, acontece isso muito aqui. Às vezes a cliente vem e fala, eu adorei essa peça, mas pô, eu queria essa mesma peça num outro tecido ou numa outra cor que vai mais comigo, e a gente desenvolve pra cliente. Então são coisas que você só tem no slow fashion, né? Então acho que o crescimento do slow fashion caminha junto com esse crescimento muito grande de novos estilistas também, que a gente vê aparecendo mais fácil hoje em dia, divulgação por Instagram e tal. Então tem um espaço se abrindo aí. Lógico que a gente não consegue competir com uma marca enorme de fast fashion, mas acho que cada um tem o seu lugar, né? Eu esperava que os fast fashion tivesse menos, porque é desolador a situação. Quando você pensa nas pessoas que trabalham, acima de tudo, é o que mais pega pra mim. Tanto as pessoas que trabalham na parte da confecção, as costureiras que ganham, sei lá, 20 centavos, depois a marca vai vender a roupa a R$800, quanto as pessoas que vão desde a indústria do algodão, assim, é uma coisa muito sofrida, todo o processo é muito atropelado. Então eu acho que isso, ainda mais depois da pandemia, a gente enxerga que esses processos tão rápidos e atropelados, por exemplo, do fast fashion, para garantir que você tenha uma novidade que saiu ontem na passarela, hoje na sua, né, na sua casa, acaba trazendo muitos malefícios para muita gente. Então assim, pô, será que realmente vale a pena por uma coisa tão fugaz?
Você pode discorrer um pouco sobre a mão de obra do ateliê e como funciona seus processos?
Bom, o ateliê Heloísa Faria é um ateliê pequeno, de slow fashion, que trabalha com a mão de obra super qualificada e bem próxima da gente. A gente tem uma costureira que trabalha com a gente aqui durante a semana, que quase todos os dias, hoje, enfim, tem... Também é outra coisa do slow fashion. A minha costureira, por exemplo, vem quase todos os dias. Tem dias que ela não pode, que ela tem algum médico, ela tem alguma coisa pra fazer. Tudo bem, cabe na nossa ideia, cabe na nossa maneira de trabalhar. Porque todo mundo tem vida, né? E a gente tá vendo que cada vez mais no mundo estão tendo semana de 4 dias em outros países. E a gente acha que o caminho é esse mesmo, sabe? A gente produzir, mas ao mesmo tempo ter uma qualidade envolvida pra todo mundo. Então, os processos são... Eu desenho as peças aqui, às vezes desenho, às vezes vou direto pro manequim e faço na mulagem, que é um método de modelagem direto no manequim de fibra de vidro e coberto com tecido. Aí depois disso a gente faz a modelagem, corta aqui e pilota aqui internamente. Pilotar é fazer a primeira peça, que são feitas algumas vezes até realmente estar satisfeita com a modelagem. Aí depois disso a gente parte para uma produção pequena, que uma parte é feita aqui dentro mesmo, cortada aqui, entregue aqui, e uma outra parte é feita com algumas outras costureiras que eu conheço, muito bem, e levo até elas o trabalho e depois retiro de lá. A gente também trabalha com uma lavanderia, com os jeans, que faz um processo limpo de lavagem. O caseador também tem a etapa de casear, a gente também vai até o caseador. É tudo muito controlado os processos, sabe? Tudo num volume menor mesmo, que a ideia não é inundar o mercado de produto. Então eu sempre faço drops com alguns produtos específicos, aí terminando vem um novo drop com outras peças, com outro tecido, com outra ideia, pra dar continuidade na história, né?
Qual que é a importância de mostrar para os clientes que você trabalha com slow fashion e por que que isso acaba sendo mais importante para a marca?
A parte de slow fashion é como a marca foi construída desde o começo. Então não tem nem outra história para contar, sabe? Sempre foi uma marca pequena de desconstrução de peça, reconstrução, produções pequenas com tecidos exclusivos e coisas assim. Então eu acho que o mais importante para a gente é mostrar para cliente que o mais importante é que ela tenha peças que ela goste, que não precisam ser em volume, sabe? Não precisa ter um guarda-roupa de 1 milhão de peças, mas de ter peças boas que te representem, que te tragam uma felicidade de usar. É isso que a gente tem vontade, é isso que a gente busca na marca. E a gente tem muito, muito retorno das clientes nesse sentido. Ah, eu usei isso, me senti super bem, alguém comentou. Porque, né, são peças diferentes, com estampas diferentes, sempre com algum detalhe. E é aí que a gente se alimenta para continuar fazendo o que a gente está fazendo.
Como que a marca incentiva a fidelidade dos clientes e a repetição de compras em um mercado onde o consumo consciente está se tornando cada vez mais importante?
A gente incentiva a fidelidade das clientes, especialmente por ser um ateliê também, além de uma marca de moda. Então a gente tem muitos clientes que às vezes voltam com uma peça que compraram da gente há 5, 10 anos atrás e querem transformar. Isso já aconteceu muitas vezes. Ou cliente que tem um tecido que gosta muito e sabe que a gente é ateliê, traz esse tecido para cá. E a gente faz uma peça exclusiva para ela, de alguma modelagem que ela gosta nesse tecido. Essas possibilidades as clientes conhecem e fidelizam muito a marca e elas sempre voltam. Eu acho que um outro fator também importante na fidelização é a nossa preocupação com acabamento e modelagem. A gente atende clientes que vão, sei lá, dos 25, 30 até os 80 anos. Não tem assim tal pessoa é só essa cliente. Não, é uma mulher que sabe o que gosta, que sabe no que quer investir e que procura uma roupa que veste bem. E aí a gente fideliza muito, porque a gente atende muitas vezes algumas clientes de 60 anos, ou 65 anos e tal, e que falam, pô, tem muita dificuldade de achar uma roupa legal, descolada e que me veste bem. Porque quando você, né, vai procurar uma roupa descolada, sei lá, numa fast fashion, nada veste um corpo adulto, assim, né? Um corpo adulto de mais de 30, 40 anos, mais difícil, se você não for muito magra. Então a gente procura fidelizar realmente aí, sabe? Vestindo e empoderando a cliente quando ela veste a roupa, porque a preocupação é real, é genuína. De, pô, você tá feliz? Tá se sentindo bem com essa roupa? Tá te representando? Aí a gente tá feliz também.
Quais são os principais benefícios do slow fashion em relação ao fast fashion? Por que que as pessoas devem adquirir o slow fashion?
O maior benefício do slow fashion perante fast fashion é realmente a qualidade das peças e como elas vestem em você, assim. São peças que você vai carregar durante a vida, que contam uma história. E a gente também trabalha com peças que são atemporais. Então não é assim, ah, modinha agora é exatamente isso. Aí você vai encontrar exatamente isso aqui. Pode ser que às vezes bata, às vezes não bata, mas não é a busca. A grande vantagem é você construir um guarda-roupa que te representa e que te empodera. e que te traz uma sensação boa quando você usa, assim, realmente boa.
Como que você mede o impacto ambiental, social da sua marca de slow fashion e como que isso afeta a sua estratégia de marketing?
Olha, essa pergunta é um pouco difícil porque a gente é uma marca pequena com uma produção pequena, né? Então, nossa pegada de carbono, consequentemente, não é das maiores também. Mas, olha, acho que a melhor maneira que eu posso te dizer de mensurar isso é ver as pessoas que estão trabalhando com a gente trabalhando bem e se sentindo representadas e sentindo cuidadas. Além disso, todo o nosso resto de tecido, todos os retalhos são doados, caso a gente não use aqui, né? Porque muita coisa acaba sendo usada, mas o que não é usado é doado. A gente não aumenta o lixo, né? Não tem, faz o máximo para poder dar um uso, dar um fim, tudo que a gente produz de lixo aqui. E é isso, a troca com o pessoal, principalmente da produção, as costureiras, e sentir que ela se sente, sabe, bem paga, feliz da troca. Isso são realmente, pra mim, coisas que são mensuráveis no sentido da marca como um todo, né? A gente não pode dizer, ah, agora eu posso dizer que minha pegada de carbono é X, portanto, menor ou maior. É uma coisa mais da vivência mesmo, que a gente sente, pô, estamos indo no caminho certo. Aí dá pra ver quando você tem um feedback de alguém com quem você trabalha.
Heloísa, como você acha que a moda slow fashion pode combater o consumo excessivo desse descarte de roupas?
Ah, diretamente, né? Como o conceito do slow fashion é completamente oposto ao do fast fashion, muitas marcas já trabalham pensando como seria o descarte dessa peça quando ela é produzida. Então, tanto peças biodegradáveis a gente encontra, quanto marcas que nem a minha, que a gente conversa com a cliente e fala, pô, caso você depois queira mexer na peça, pode voltar e conversar com a gente abre um leque de possibilidades para que isso não acabe no lixo, para que sempre tenha um outro caminho. E trabalhando com peças que são de boa qualidade, acontece da roupa continuar girando. Então, às vezes, a pessoa fica um tempo com a roupa, de repente troca com alguém, de repente revende, mas a peça sobrevive, porque a peça ela foi feita com carinho, com cuidado, com critério, né?
Que legal entender o impacto e a importância que o slow fashion traz. Além de prezar a qualidade do produto, essa estratégia também preza a sustentabilidade. É isso aí, pessoal. Não sei quanto a vocês, mas acho que vou começar a dar uma olhada nessas marcas de slow fashion. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Léo Kenji. Roteiro: Heloísa Rocha e Léo Kenji. Produção de entrevistas: Beatriz Folliene, Otávio Pérez, Isabela Delgado, Caterine Steffen e Tatiana M. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual: Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo: Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet: Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero: Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero: Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero: Marco Valle. Fundação Casper Libero: Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero: Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero: Paulo Camarda. Até a próxima!